Bom dia. Quem fala é Rogério Tossi, diretor de Relações Investidas e CFO Gustavo Zeno. Temos presente também toda a diretoria da companhia. Informo que eles estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. O áudio e os slides da apresentação estão sendo transmitidos em nosso site de RI, www.estacio.br/RI. Antes de passar a palavra para o Eduardo, informo que essa teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês, resguardando assim a melhor governança e evitando a assimetria de informação entre nossos stakeholders. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda digitando o asterisco 02. Essa audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitos a riscos, incertezas e que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que estão sendo feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las, à luz de novas informações. Bom, com isso, passo a palavra para o Eduardo Parente, nosso CEO, para começar a apresentação. Por favor, Eduardo.
Obrigado, Tosh. Bom dia. Queria agradecer a todos participar de mais essa conferência. Acho que ao longo de toda a apresentação aqui, tem dois destaques, que é a previsibilidade que a gente está conseguindo ganhar nas nossas operações. Acho que vocês vão ver isso em todos os quadros que vão ser passados. E os resultados das ações que a gente vem comentando com vocês desde do ano passado. Um esforço intenso de que resulta aqui, né, desde loyalty, pricing, custos, suprimentos, que dão claramente dois resultados aqui, né? Melhor captação da história da Estácio e uma estabilidade de resultados aqui, apesar desse momento difícil da economia. Eu vou começar aqui pela página 3, onde a gente vê claramente a previsibilidade nela toda. Na parte superior dela, vocês veem o direcionamento que a gente apontou para vocês no último trimestre, onde a gente tinha 80% da captação concluído e conseguimos ficar bastante, completamente dentro das previsões que a gente fez, algumas até melhores. A segunda questão também com relação à previsibilidade, a gente falou muito sobre as ações e a granularidade que a gente vinha ganhando no processo de price, no processo de venda. Acho que isso se reflete lá embaixo na página, nos 187 mil alunos que nós captamos nesse semestre, que é a maior captação que a Estácio, nos seus 49 anos, fez. E aí, uma outra coisa que a gente também vem comentando muito com vocês, o EAD como uma das nossas avenidas de crescimento. E aí também se refletindo aqui no resultado, em quase 100 mil alunos captados nesse semestre, um crescimento de 29% versus o primeiro semestre do ano passado, com destaque grande aí para o Flex, que já representa aí mais de 20% da captação e mais do dobro do ano passado. Mudando aqui para a página 4, onde eu vou falar um pouco aí dos destaques do trimestre. Mais uma vez, a previsibilidade e estabilidade da nossa operação, a base total de alunos crescendo, a despeito de uma pancada no FIES, que todo mundo sabia que vinha, e já viemos falando sobre isso já faz bastante tempo. O FIES agora que representa aí menos de 10% da nossa base, e um grande resultado para a gente crescer quase 10% a base ex-FIES, estão conseguindo compensar essa perda. Na parte inferior da página, uma vez mais, vocês vão lembrar que no trimestre passado a gente tinha uma série de projetos cujo resultado completo viria só nesse ano. Lembro de vocês perguntando, então podemos esperar um resultado melhor? A gente falou não, né? O resultado desses projetos virá para compensar dois efeitos que a gente sabia que viriam, que é o FIES e um aumento da PDD. Então, do lado esquerdo inferior, a gente vê uma mudança, apesar da mudança de mix, né, um EAD crescendo de importância, com ticket menor, a gente consegue manter a receita estável. No meio da página, a margem bruta crescendo, né, como resultado aí, do esforço todo de redução de custos, que o Zeno vai falar um pouquinho mais para frente, levando a maior margem bruta que a Estácio já teve, de mais de 60%. E a nossa grande conquista de manter essa margem EBITDA aí de 35%, de novo, como resultado grande desse esforço que a gente tem muito orgulho feito aí ao longo do ano passado, que a gente continua agora. Estou passando aqui para a página 5, onde a gente dá uma quebrada, né, nos números da página anterior. Eu acho que aqui tem três grandes destaques, né? A base de alunos total, no presencial, fora o FIES, crescendo 2%. No meio da página, a nossa taxa de retenção, apesar do momento super difícil da economia, se mantendo estável. E, mais uma vez, o EAD no lado direito. Embaixo à esquerda, a gente está considerando uma grande conquista esse aumento de ticket médio, com uma captação muito forte, né? Então, são duas coisas que juntas muito sólidas. E aí, aqui não tem segredo, né? Reeducação de veteranos, são cursos que a gente introduziu com ticket médio superior ao que a nossa média, né? E levou esses 4%, nos dois, tanto no presencial como no EAD. E do lado direito, que a gente já vem falando, a importância do EAD crescendo dentro da operação, saindo de 15% para quase 20% da nossa receita total. A gente tem bastante orgulho dessa operação, a gente vê outras pessoas no mercado que a gente respeita muito, tendo dificuldade e outros até desistindo, outros sem crescer, e a gente conseguindo aí crescer. Vocês vão lembrar no último release, a gente mostrando ali durante 2 anos um crescimento de quase 40%. Estou mudando para a página 6. A gente, para quem está começando a acompanhar a gente agora, é legal dar uma olhada no último release, onde a gente fala em termos absolutos, a comparação da nossa qualidade com o resto do mercado. Mas o que a gente trouxe de destaque aqui é evolução, tá? A gente tem uma posição bastante sólida, mas a gente quer continuar evoluindo. Então, 53% dos nossos cursos hoje são nota 4 ou 5, que é uma evolução versus a última vez que isso foi medido, que eram 48. Isso é consequência de que no ano passado e nesse ano, 84% do que foi avaliado aqui na Estácio recebeu nota 4 ou 5. Na parte de baixo da página, a gente traz aqui um flash no EAD, um foco no EAD, dado que é uma das nossas vertentes de crescimento forte. E acho que não é à toa, né? Acho que não só o regulador, o MEC, como o mercado e os alunos reconhecem a nossa qualidade superior e que é o que nos permite não só esse crescimento acelerado, como na maioria das classes cobrar, inclusive, um prêmio sobre o resto do mercado. Vou passar aqui para o Zeno, que vai passar para vocês mais detalhes a parte financeira da apresentação.
Obrigado, Eduardo. Antes de iniciar a minha parte, queria destacar que neste trimestre não tivemos nenhum item não recorrente. Começando aí pelo meu primeiro slide, na página 7, como pano de fundo que vivemos hoje, a redução da base FIES e ainda um cenário macro ainda não favorável, como o Eduardo comentou antes, conseguimos manter a receita líquida praticamente estável em relação ao primeiro T de 2018. A captação de 2019 também auxiliou para a estabilidade no trimestre. Seguindo para o lucro líquido, tivemos uma importante economia na linha de custos em 3,8%, com destaque para o custo de pessoal e serviços de terceiros, garantindo assim um crescimento de 2% no lucro bruto, bem como uma expansão na margem bruta para além dos 60%, 60,4%. Importante ressaltar que, ao final de 2018, a companhia precisou novamente de promover uma reestruturação de pessoal em docentes administrativos, como também no corporativo. Tal medida foi importante para preservar nossa estrutura de custo eficiente e perenidade da nossa operação. Seguindo no resultado, vamos para o slide 8, falar um pouco de despesas operacionais. Diferente do componente de custos citados no slide anterior, as despesas operacionais trouxeram um peso maior no resultado, sobretudo na parte comercial, devido ao crescimento das provisões para inadimplência, oriundas dos programas GIRS-IPAR, que estão amadurecendo dentro do portfólio da companhia. Como percentual da receita, nosso nível de provisionamento passou de 4,6% no primeiro trimestre de 2018 para 6,8% no primeiro trimestre de 2019, conforme gráfico à direita no alto do slide. Reitero, porém, que este patamar já era esperado pela companhia e compensado pelo benefício trazido de GIRS-IPAR para o crescimento da base de alunos e, consequentemente, da receita e do EBITDA. Já em relação às despesas gerais administrativas, tivemos uma redução em todas as linhas, com destaque para a redução em serviços de terceiros, após a finalização do trabalho junto a consultorias ao longo de 2018, e também redução de contingências devido a iniciativas nas frentes trabalhistas e cíveis. Indo para o slide de EBITDA e lucro, no gráfico central demonstramos a evolução do EBITDA no comparativo anual. Podemos ver que, apesar do aumento com a provisão para inadimplência e despesas de publicidade, a austeridade na linha de custos e G&A promoveram estabilidade do EBITDA nominal e também da margem. Acredito que essa manutenção do EBITDA e margem são importantes evidências da resiliência do negócio. Passando para o lucro líquido, tivemos no primeiro trimestre um aumento de 25% na última linha. Importante destacar que parte desse incremento deve ser feito do ProUni no primeiro trimestre do ano passado, que acarretou naquele momento um aumento da taxa efetiva de impostos, mas compensada no trimestre seguinte. Passando para o fluxo de caixa, mantivemos uma boa taxa de conversão em 44,2%. A queda do valor nominal para R$ 146 milhões deve-se à maior incidência de GIRS-IPAR no contra a receber entre os anos, fazendo com que ocorresse um aumento no prazo de recebimento. Bem, passo a palavra agora para o Eduardo Parente falar dos nossos investimentos realizados.
Muito obrigado. Estou na página 10, onde vocês vão ver que, conforme a gente já tinha conversado, nosso CapEx subiu de 37 para 50 milhões no trimestre, um aumento de 34%. Conforme a gente disse, a gente tem um ano onde a gente tem, e nós, na parte da direita vocês veem isso, né? Duas linhas que ano passado não eram relevantes, tanto a parte que a gente chamou de expansão, o que a gente chamou de transformacional. A expansão são investimentos que geram receita, tanto no curto como no médio e no longo prazo. Exemplos disso: laboratório de odontologia, laboratório Flex, expansão dos mais médicos nos cursos de medicina. E o transformacional são projetos não recorrentes, que desde questões regulatórias, né, sistema de digitalização de documentos, como alguma atualização que a gente tem que fazer nos nossos campi para melhorar a experiência do aluno. Então, o que a gente espera para o ano é um aumento nessa faixa, de um pouco mais de 30%, comparado ao ano passado. E, de novo, tanto a expansão como o transformacional, não esperamos que voltem nessa mesma força o ano que vem. Expansão, obviamente, havendo oportunidade, vão passar pelo mesmo escrutínio que essas passaram, mas podem ou não ocorrer. A transformacional é uma coisa pontual desse momento. Passando aqui para a página 11, para encerrar, eu acho que, olhando para esse trimestre, a gente está satisfeito com o resultado. Estamos no caminho certo, fizemos aí a maior captação da história da companhia, seguimos pé embaixo, tanto no EAD como no Flex, de novo uma vertente importante do crescimento nosso e do futuro. O resultado financeiro, apesar de todas as dificuldades do mercado, economia, PDD, FIES, o resultado do trabalho feito de novo desde o ano passado, mostrando aí a resiliência, não estamos sentados na calçada chorando o momento. E, obviamente, o FIES é um marco negativo, mas a gente reduzir isso, essa exposição, para menos de 10% da base total, é também um alívio, né? A gente está entrando numa nova realidade da companhia e ainda assim com resultado de 35% de EBITDA, que é muito sólido. Olhando para frente, a gente vê uma estabilidade, tanto financeira como operacional, seguindo com os resultados que a gente vem tendo aí já nessa nova realidade. E estamos otimistas aí para a captação 19.2. Acho que não só a gente teve ferramentas muito sólidas aplicadas na captação 19.1, que gerou um resultado muito bom, como a gente também aprendeu e vamos fazer isso ainda melhor agora em 19.2. Olhando para frente, repetindo mais uma vez o que a gente vem falando, são três áreas para o nosso crescimento. Primeira área de saúde, né? Repetindo, que nós somos a maior escola de medicina do Brasil, com 3.500 alunos e um potencial aí de chegar a 5.000 num espaço aí de 3, 4 anos. O EAD, a gente segue pé embaixo com polos, mais cursos, o Flex se tornando a realidade consolidada. E a questão do M&A, que por motivos óbvios eu não posso entrar em detalhes aqui, mas, de novo, olhando com muito cautela e otimismo algumas oportunidades que aparecem aqui na nossa frente. Para frente, o que a gente tem é um pagamento de dividendos aqui de R$153 milhões, que representa aí um dividendo por ação mais de 50% superior ao período igual do ano passado. Com isso, a gente encerra a apresentação. Vou devolver aqui para o Tocha.
Obrigado, Eduardo. Higieno. Bom, agora a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, por gentileza.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para retirar uma pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Garcia, do Bradesco. Bom dia, senhor Luiz. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A gente viu, primeiro, sobre retenção. A gente viu que a retenção cai um pouquinho, acho que era totalmente menos esperado, né, em função de FIES e crescimento da base de EAD, é um número bom. E olhando para frente, como é que vocês estão vendo taxa de retenção? Enfim, dá para a gente esperar que consegue manter alguma coisa próxima desse patamar? Qual a expectativa de vocês nessa questão? A gente até viu que eles vieram com um crescimento de despesas de publicidade, enfim, se isso também é uma coisa que pode, no futuro, ficar num patamar mais alto, né, dado um ambiente mais competitivo. E a segunda, também ligada a essa questão, é a captação par. A gente viu que caiu bem. Entender se isso é uma mudança de estratégia, como é que vocês estão vendo isso para frente, é uma coisa que vocês intencionalmente querem manter mais num patamar mais baixo. Obrigado.
Luiz, obrigado, cara. É bom ouvir você. Eu vou passar para o nosso expert Haroldo aqui, Alves, para responder as perguntas aqui.
Luiz, primeiro eu vou responder com relação à retenção. Você já levantou os pontos aí no presencial, tem uma questão do FIES, mas como o Eduardo já comentou, a gente passou desse pico, a gente entra no momento de estabilidade e a AD a gente tem uma base muito mais jovem. mas a gente está seguindo o que estava previsto no nosso projeto de lote, tá? No nosso projeto de relacionamento, então, sob controle dentro do que a gente tinha previsto nos ganhos do projeto. Segundo ponto aqui que você levantou foi as despesas de despesas comerciais, de vendas e marketing. A gente priorizou a questão de preservação de ticket nesse momento. E tem um outro ponto importante, que a gente aumentou muito o portfólio e quantidade de polis. Então, tem um custo inicial que não vem na mesma, que vem numa velocidade um pouco mais rápida que o ganho de receita. Então, mas estava dentro do previsto. E a nossa previsão anual continua a mesma, que é manter os patamares que a gente já vinha praticando. Então, não tem nada fora do que a gente já estava no nosso planejamento. O último ponto com relação à captação do PAR, o PAR nasceu para a gente dar oportunidade para alunos que viriam exclusivamente a partir do FIES ou algo que precisariam dessa ajuda. Então, se a gente consegue captar como mensalista, como aluno pagante, sem utilização do PAR, essa é a nossa prioridade. Então, dado que a gente conseguiu agir dessa forma, isso foi algo planejado e foi algo que a gente... Nada diferente do que a gente estava conduzindo durante a captação. Então, isso está dentro da nossa estratégia.
Ah, tá claro, Haroldo. Só um follow-up. Então, a ideia dessa despesa de publicidade é sempre dosar um pouco em função do cenário, e isso vai estar ligado à estratégia de ticket, né? Você pode gastar um pouco mais se estiver querendo ser um pouco mais agressivo em ticket, ou um pouco menos se você achar que o momento é de ceder um pouco. Tá? Então, a ideia é dosar isso um pouco para frente, então.
Luiz, é exatamente isso. A gente vai fazer esse contrabalancear com relação ao ticket. Nesse momento, a gente preservou o ticket.
Tá claro. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Eduardo.
Obrigado, Luiz.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro, do Citibank. Bom dia, senhor Leandro. Pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada à dinâmica de margem bruta. A gente ficou impressionado com a diluição de custos que vocês entregaram no trimestre. Vocês, inclusive, destacam o ganho na linha de pessoal. Só para entender aqui se esse já é um patamar, na visão de vocês, recorrente, normalizado, que a gente pode esperar nos próximos trimestres, ou eventualmente teve algum efeito de reposição de docente ou até na estrutura corporativa ao longo desse primeiro trimestre, fazendo com que essa estrutura de custo ainda não represente 100% da sua nova estrutura. Então, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é referente a esse aumento no seu PMR do aluno ex-FIES. Tudo bem, aqui tem um impacto dos produtos de financiamento, mas a gente também viu uma queda na sua linha de descontos financeiros. Então, se vocês pudessem compartilhar um pouco qual que é a estratégia da empresa nessa renegociação com o aluno. Obrigado.
Leandro, obrigado. Vou passar aqui para o Zeno, que vai responder essas duas perguntas.
Oi, Leandro, Zeno falando. Primeiro ponto, pessoal. Você já percebe o impacto na redução de custo de pessoal em função de reestruturações no final do ano passado. Olhando para frente, a gente entende que existe ainda algumas oportunidades para trabalhar melhor a linha, aumentar a produtividade desta linha. É difícil dizer quando e como, mas é algo que estamos trabalhando. Focando aqui em PMR, que eu acho que é a sua segunda pergunta, a gente conseguiu ser mais bem sucedido nas nossas negociações, sobretudo de mensalista, tanto que o desconto financeiro caiu, a gente deu menos... fizemos acordos com menos descontos, então isso para a gente foi um sucesso, tanto que estratificando o PMR para mensalista a gente teve um impacto melhor, mas olhando o PMR conjugado com DIS e PAR, dado que o nosso contas a receber aumentou bastante ano contra ano, né, se o contas a receber de longo prazo saiu aí na ordem de 110 milhões para mais de 210 milhões, isso acaba contrapondo essa melhoria e alongando o PMR. Para frente, esse PMR, a gente espera que ele não se alongue demais, se a conversão de caixa ao longo do ano até possa melhorar. Tá? Essa é a nossa intenção e é assim que a gente vê.
Tá bom, tá ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Obrigado, Leandro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do BTG Pactual. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. São duas, na verdade, em cima do ensino à distância especificamente. Queria entender um pouco, dado essa captação com diferentes cursos, um portfólio maior de produtos dentro dessa estrutura, queria entender um pouco qual é mais ou menos o tempo de duração desses cursos, o que a gente pode esperar de pressão de graduação, em que horizonte de tempo isso também, e o que a gente pode olhar em termos também de taxa de abandono, dada essa mudança de mix. E uma outra pergunta, dado que assim, a empresa me parece que focou muito desde o final do ano passado na questão do EAD, e a gente teve recentemente as notícias de algumas entidades de classe sendo um pouco mais severas ali na questão de emissão de diplomas especificamente, que era uma coisa que até então era dada como certa. Queria entender um pouco qual é a visão de vocês em relação a esse news flow especificamente. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Eu vou passar a primeira pergunta aqui para o Alexandre, que é o nosso diretor de AD, Alexandre Guieiras, para responder, e a segunda eu pego.
Guilherme, bom dia. Não, só para deixar claro, essa mudança, essa evolução do portfólio, isso não muda o nosso tempo, tá, de curso. A gente, inclusive, está pegando cursos mais longos que não deveria ter nenhum impacto para a gente nesse momento. Nesse momento a gente não tem nenhuma pressão sobre a graduação.
Bom, com relação às entidades, Guilherme, a gente vê isso, a gente tem acompanhado via as associações, tanto a BMS, a Abras, a ANUP, e a gente entende que não existe nenhuma base legal para essa contestação. De uma forma geral, aí tem cabeça de juiz, né, primeira instância, segunda instância, mas a gente está muito confiante no nosso direito final. Nós e os nossos pares e a associação e os advogados que a gente tem envolvido nisso. Então, isso não representa uma preocupação relevante para a gente, não.
Perfeito, pessoal. E se me permitem só mais uma pergunta agora, olhando do lado de custo especificamente. Obviamente a performance do DNA foi muito bem, a questão de serviços terceiros impactados pelas consultorias. Queria entender, agora, passado um tempo dessa prestação de serviço, vocês acham que estão na mão hoje o plano para tocar a empresa para frente, ou vão precisar de mais algum tipo de suporte no futuro? Só para a gente entender como é que a gente projeta essa linha olhando para frente, dada a redução importante que ela teve nesse trimestre. Obrigado.
Guilherme, acho que a gente chegou no patamar que a gente gostaria. Tá? Acho que assim, não, houve consultorias muito importantes no ano passado, acabaram aparecendo lá como não recorrentes, mas agora é a vida como é, a vida que segue. A gente vai ter uma ajuda aqui e ali, mas nada que vai ter uma surpresa, uma pancada, conforme foi ano passado, não.
Perfeito, obrigado.
Obrigado, Guilherme.
Valeu.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Suzana Falaro, do Itaú. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossas perguntas. A gente tem duas perguntas. Primeiro, se vocês poderiam comentar um pouquinho sobre a dinâmica de competição no IAD, principalmente, e também no presencial. O que vocês estão vendo, se é em linha com o que vocês imaginavam? E se vocês imaginam que em 2020 a dinâmica competitiva vai ficar igual, melhor ou pior do que a atual? Essa seria a nossa primeira pergunta. A segunda, se vocês pudessem elaborar um pouquinho como é que está a abertura dos campi mais médicos. Obrigada.
Ei, Suzana, bom dia, obrigado pela sua pergunta. A competição ela é dura, né? Acho que assim, não acho que ela está nem melhor nem pior do que o ano passado. Eu acho que a gente estava muito mais preparado para enfrentar, e acho que foi super importante os projetos de pricing e marketing que a gente fez, que nos deram a granularidade de competir onde tem que competir e pegar um pouco mais leve onde não precisava. Tá? Com relação a 2020, eu acho muito difícil ficar pior, ainda que um sábio disse que o pior não tem limites, né? Mas acho um pouco provável, acho que assim, a gente está num cenário muito duro e acho que qualquer melhora de cenário econômico tende a ter um impacto muito positivo sobre a indústria como um todo, né? Agora, se essa melhora vem ou não, eu estou ansioso para ouvir de vocês, que tem muito mais profundidade, acompanha isso muito mais perto do que a gente, tá? Então, assim, de novo, competição forte, mas não pior, e eu acho que, assim, dura, mas, de novo, nada desesperador ou que nos preocupe, que a gente não tenha conseguido enfrentar. E acho, assim, qualquer melhora da economia tende a ser muito positivo para todo mundo. Sobre mais médico, vou passar aqui para o Adriano Pistori, que é o nosso VP de Operações Presenciais, para dar uma crítica para você.
Eduardo, só para me permitir um follow-up na sua resposta, pode. Você mencionou que o pricing ajudou muito na granularidade, né? O novo pricing model. Vocês entendem que a aplicação do pricing model já foi feita 100%? Vocês acham que vocês conseguem otimizar ainda mais a utilização desse instrumento no próximo ciclo de captação?
Eu acho que a gente consegue otimizar ainda mais, Suzana, porque foi a primeira vez que a gente usou ele full. E aí é muita coisa que a gente fez no Excel, está virando sistema. A gente aprendeu muito sobre como pegar informações das praças. E acho que assim, a gente teve um período que a gente foi aprendendo ao longo do processo, agora a gente já entra full. Então, minha expectativa para 19.2 é muito positiva.
Tá certo, obrigada.
Oi, Suzana, aqui é o Adriano.
Oi, Adriano.
Com relação aos mais médicos, acho que é importante frisar que o processo dos mais médicos 2 está dando uma forma muito similar ao mais médicos 1. Né? Então, nós vencemos em 4 praças, né? E houveram contestações sobre esses resultados, assim como também houve os mais médicos 1. Mas a gente espera que isso aí siga nos próximos meses de uma forma normal e que a gente possa iniciar essa operação o mais breve possível. Ok?
Desculpa, você está falando muito rápido, eu não consegui entender. Vocês tiveram contestação nas quatro praças e vocês imaginam que vocês conseguem reverter isso nos próximos meses, é isso?
Isso. É um processo normal, né? Então, como um processo competitivo, né, é normal que o novo vencedor na praça, ele conteste o resultado, né, alguns quesitos do resultado, e essas contestações estão sendo analisadas. A gente espera que isso se resolva nos próximos meses e a gente possa iniciar essa operação.
Assim como nós estamos contestando em outras também, né?
Vocês estão questionando o ganho de alguma outra empresa?
Isso mesmo. Isso é um processo normal nesse processo mais médicos.
E quantas praças vocês estão contestando para tentar ganhar, reverter a perda?
São mais 2 praças.
Tá. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bertolucci, do Goldman Sachs. Bom dia, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado por pegar nossas perguntas. A gente queria explorar um pouco mais o tema de margens. No presencial, vocês vêm reportando uma queda na base de alunos e um ticket médio agora crescendo um pouquinho abaixo da inflação. Nesse contexto, é possível manter as margens operacionais do segmento? E se sim, quais são as alavancas daqui para frente? Essa é a pergunta. Obrigado.
Thiago, vou passar para o Ziano aqui, Thiago.
Oi, Thiago, tudo bem? Eu acho que uma das alavancas que tem se mostrado bastante eficaz é a sustentação dos nossos ganhos de eficiência. Tem mais itens para trabalhar, sobretudo no COGS ali. Outro ponto que aí o próprio Haroldo já comentou, a nossa capacidade de trabalhar melhor pricing e questões de captação, está muito sujeito à variável macro, tá? Mas, em linhas gerais, a companhia acredita que consegue manter as suas margens no patamar que onde estão. Tá?
Acho que é importante, Thiago, se você olhar a apresentação do trimestre passado, a gente tinha uns reloginhos ali que mostravam os principais projetos, quanto eles tinham de valor e a quanto que a gente estava deles. Tá? Então, a gente mostrava que tinha muita coisa que a gente estava no começo da captura do valor, algumas coisas que a gente estava no meio. Então, tem ganhos ainda para vir nas linhas de custo, bastante relevantes. Tá? que não vão, de novo, produzir uma margem maior do que a gente está trazendo, porque eles visam offsetar, se é que essa palavra existe no nosso idioma, as perdas eventuais que vêm aí de FIES e de compensação. Tá? Então, a gente está confiante, de novo, super importante isso, cara. Na hora que a gente mostrou no tri passado que ainda tinha ganhos para vir, você fala, vai aumentar a margem? Não é a nossa expectativa. Nossa expectativa é ficar em linha com o que a gente vem realizando aí nos últimos trimestres. Tá?
Não está claro, obrigado. Se eu só puder um follow-up, vocês estão falando bastante de pricing, né? Falaram bastante na apresentação agora no Q&A. Se vocês conseguissem mesmo qualitativamente abrir os drivers de crescimento do pricing, do preço médio no presencial, tem como falar quando esse crescimento foi same store e quanto foi mix?
O Thiago, assim, super importante, sim, a gente não abre isso porque é tudo que os nossos concorrentes gostariam de saber, tá? Mas o pricing, ele tem um lado que ele é pricing e um lado que ele é mercado, né? Ele não é... O objetivo do pricing é, obviamente, manter o maior ticket que a gente puder realizar, mas também a gente ser competitivo, né? E ser granular aonde a gente tem que ser, né? A gente vê a indústria no passado indo muito no granel, no mercado todo, no patrão ficou maluco, e é isso que a gente conseguiu não fazer esse semestre e tivemos muita eficiência. Agora eu vou passar essa pergunta aí, porque é tudo que a gente não quer contar para todo mundo. Tá?
Só no qualitativo, é justo falar que o mix melhorou, o mix de curso médio melhorou nesse triano ano?
Não, isso com certeza. Acho que a introdução de cursos de saúde e engenharia, e aí, de novo, é importante resgatar a apresentação do trimestre passado, o grande aumento de curso que a gente teve e a modernização que a gente tem, né, trazendo para uma realidade mais atual, mais próxima do mercado de trabalho, que a gente consegue alavancar muito a nossa estrutura de EAD, inclusive para o presencial. A gente tem uma velocidade muito grande de atualização de conteúdo, né, por já estar e já ter nascido completamente no digital. Eu acho que o mix tem um papel muito importante nisso aí.
Está claro, super claro. Obrigado.
Obrigado, Thiago.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Javier Martínez, do Morgan Stanley. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, Eduardo Seno. Queria perguntar um pouquinho de PAR e de DIS, não? Aí os dados quantitativos que vocês deram estão muito claros, não? Tuvo um pouquinho de incremento de provisionamento, de prazo de recebimento, um pouquinho, uma mudança do perfil de captação, que además está muito em linha com o que já vimos nos PIES, com uma redução de financiamento, inclusive com uma melhora do mix de curso, não? E agora a pergunta é mais qualitativa, não? Agora que vocês têm um trimestre mais de informação, de comportamento do estudante par e DIS, que é o que vocês estão aprendendo? A assunção contábil de 50 e de 15 ainda é razoável? Estão confortáveis com o nível absoluto de provisionamento? Eu queria entender um pouquinho como que isso está evoluindo na sua mente. Obrigado.
Tudo bom, Javier? Vou passar você para o Zeno aqui, cara.
Oi, Javier, tudo bem? Vamos lá. Começando aqui, esses dois produtos, eles têm maturado na base, que vocês podem ver, tivemos uma captação até melhor do que o ano passado. A taxa de retenção de ambos os produtos estão bastante em linha com as nossas expectativas, tá? Então, vocês podem rodar os seus próprios números, vocês vão perceber que, comparando com graduação presencial ou EAD, são taxas de retenção ligeiramente menores, mas que eram esperadas para este produto, estes dois produtos. Tá? Olhando a provisão, a companhia segue acompanhando os níveis de provisão. Vocês podem perceber no earnings, lá na página 19, não estou falando da apresentação, mas no earnings, onde a gente mostra o índice de cobertura da PDD sobre CAR, e que se mostra bastante satisfatório e estável período contra período. Então, por enquanto, não há nada que justifique nenhuma mudança na regra de provisão. Tá?
Perfeito. Muito obrigado. Muito claro.
Obrigado, Javier.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do BTG Pactual. Bom dia, pode prosseguir.
Pessoal, obrigado por pegarem mais uma pergunta. Só complementando questão de estrutura de capital, né? Vocês fecharam ali com caixa líquido, anunciaram dividendos. No segundo semestre, a empresa foi bastante enfática na questão de buyback. Queria entender um pouco como é que está a cabeça de vocês para a estrutura de capital hoje da empresa e para onde vocês acham que deveria convergir. Obrigado.
Guilherme, obrigado por essa pergunta. O buyback está no nosso radar, né? Assim, tendo caixa, tendo oportunidade. Ano passado a gente fez uma distribuição extraordinária, realizamos o buyback e isso segue no nosso radar, sim. Quer acrescentar alguma coisa?
Não, apenas eu diria assim, a companhia ela hoje tem caixa, uma estrutura de capital bastante balanceada. E esse caixa ele vai ser direcionado para investimentos que gerem valor para os acionistas. O excedente, e faz parte de maximizar valor para os nossos acionistas, o buyback. Tá? Então, a companhia tem um track record de ter feito isso no passado, e caso se justifique esse ano, faça sentido, a gente vai voltar a fazer.
Perfeito, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Guilherme.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para as considerações finais.
Senhores, muito obrigado. Espero ouvi-los de novo daqui a 3 meses. De novo, acho que, conforme falei no início, previsibilidade e o resultado de todo um trabalho de longo prazo que a gente está fazendo estão se pagando. Agradeço muito a confiança de vocês. Obrigado, um bom dia para todos. Hein?
Bom dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.